Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o jornalista e membro da Comissão de Defesa da Liberdade de Imprensa e dos Direitos Humanos da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, Rogério Marques. Rogério Marques, bom dia.
Bom dia, Anderson Gomes. É um prazer estar aqui com vocês do programa Faixa Livre. Aproveito para desejar a todos, a você e a todos os ouvintes, um ano novo bom, bem bonito e bem melhor do que esse 2020 que passou, que foi meio puxado, né?
Eu quero te agradecer, Rogério, por essa entrevista que você nos concede aqui ao Faixa Livre e te desejar um feliz ano novo. Rogério, você é membro da Comissão de Defesa da Liberdade de Imprensa e dos Direitos Humanos na Associação Brasileira de Imprensa, uma das instituições mais respeitadas do nosso país. Antes de nós tratarmos das questões mais objetivas, eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes, por favor, como se dá o trabalho dessa comissão, a composição dela? Se há uma equipe jurídica que dá amparo ao trabalho de vocês? Diz aqui pra gente o funcionamento dessa importante comissão lá na ABI.
Anderson, a nossa comissão ela é composta por 15 pessoas, 15 jornalistas que atuam em diversas áreas. E nós não temos um departamento jurídico propriamente, mas existem tanto na nossa comissão como na ABI, no Conselho Deliberativo, na direção, advogados, existem militantes em diversas áreas. Que fazem um trabalho, quando necessário, fazem um trabalho junto a esses casos que normalmente acontecem, tanto da questão de direitos humanos, quanto de violação de liberdade de expressão. Casos que são cada vez mais comuns diariamente. Infelizmente, até por causa desse governo que nós temos aí no momento, né? Além disso, nós atuamos também em parceria com outras entidades, com ONGs, entidades como OAB, CNBB, ONGs diversas, que estão também aparelhadas, estão mais equipadas para atender a essas demandas diárias, né? E a nossa comissão, a Comissão de Defesa da Liberdade de Expressão e dos Direitos Humanos, ela é presidida pelo nosso companheiro Cid Benjamin, que é o vice-presidente da ABI. O presidente é o Paulo Jerônimo de Souza, conhecido como Pajé. Essa é a nossa estrutura.
Situações de desrespeito aos direitos humanos no nosso país nos últimos tempos não faltam, Rogério, infelizmente, em especial aqui no Rio de Janeiro. Que casos vocês têm acompanhado mais de perto nesse momento lá na comissão?
Pois é, Anderson, como você diz, casos de desrespeito aos direitos humanos não faltam aqui no nosso país e principalmente no Rio de Janeiro, como nós temos acompanhado. E esses casos, eles atingem principalmente as populações pobres de comunidade, de favelas, populações negras, principalmente jovens negros, né? E até crianças têm sido vítimas constantes, frequentes desse tipo de desrespeito, né? Eu li ainda ontem no jornal É o País que 12 crianças morreram baleadas em 2020 no estado do Rio de Janeiro, todas elas negras, né? Um caso que nós acompanhamos, por exemplo, foi o caso das primas Rebeca Beatriz dos Santos, de 7 anos, e Emily Vitória Silva dos Santos, de 4 anos. Elas foram mortas por um tiro na porta de casa, na comunidade Barro Vermelho, em Duque de Caxias. Os moradores dizem que foi durante um confronto, uma ação policial no morro. E essas ações policiais desastradas, elas se repetem com uma frequência inacreditável, né? Atingindo pessoas inocentes. São ações realizadas em hora de movimento, em hora de saída de colégio, de trabalho. Esse caso foi uma das tragédias acontecidas no ano passado, né? Porque são vários casos. E casos também de preconceito de pessoas que são detidas, que são presas e sem prova nenhuma. Houve dois casos em Niterói no ano passado. Houve um jovem músico que foi preso quando saiu de uma apresentação. Ele é violoncelista, estava fazendo uma apresentação nas barcas ali em Niterói, e quando saiu foi preso, acusado de um roubo, foi reconhecido por uma foto antiga de internet. Então nós procuramos o quê? Fazer denúncias, procuramos entrar em contato com autoridades policiais, delegados, Secretaria de Segurança. Nós não temos um corpo jurídico especial para isso, mas sempre fazemos, pressionamos dessa forma, né? Entrando em contato com autoridades, denunciando com matérias, entrando em contato com as famílias. E no corpo da ABI existem também advogados que, com alguma frequência, dão algum tipo de assistência, entram em contato, dão algum tipo de assistência a essas pessoas. E também as ONGs e outras instituições que trabalham em parceria com a gente, como, por exemplo, a OAB, né, com quem temos uma parceria antiga e muito forte, né? Enfim, são casos inúmeros, né? Eu lembro também, em maio do ano passado, o caso do menino de 14 anos, João Pedro Matos, que foi morto com um tiro lá na comunidade do Salgueiro, em São Gonçalo, durante uma ação conjunta das polícias federal e civil. Em dezembro, já perto do. No, já no final do ano, houve o caso dos jovens Edson e Jordan, de 20 e 18 anos, que foram abordados em uma ação brutal da PM em Belfor Roxo. Isso foi gravado por câmeras de segurança. Eles foram derrubados da moto, aparentemente um dos policiais atirou, e foram postos no carro da polícia e no dia seguinte apareceram mortos a 5 quilômetros de distância. Esse caso está ainda sendo apurado. Enfim, nós entramos sempre em contato com autoridades, denunciamos com matérias, e essas matérias são multiplicadas nas redes sociais. Isso tem um peso, sem dúvida tem um peso. Mas são muitos os casos, né? São casos que acontecem quase diariamente, sabe? Quase diariamente. Existem casos também que acabam caindo no esquecimento porque que não tem a apuração rigorosa que mereceriam, né? Eu lembro, por exemplo, uma ação violentíssima da Polícia Militar em fevereiro de 2019, que deixou 15 mortos em comunidades da região central do Rio. Nessa ocasião, 9 jovens foram mortos em uma casa no Morro Falé, ali na região central, ali perto de Santa Teresa. E os moradores dizem que eles se renderam, mas foram executados dentro dessa casa. Não houve nenhum policial ferido do outro lado, o que reforça essa hipótese, né? Mas até hoje isso está caminhando para cair no esquecimento, infelizmente. E essa situação, Anderson, ela se agrava porque, no momento, nós temos um presidente da República que estimula a violência. É uma pessoa que defende a tortura, a prática da tortura, que é uma das práticas mais degradantes da humanidade. E infelizmente, a tortura é uma prática também nas delegacias, nos presídios do Brasil. E quando aparece um presidente da República que defende essa prática, e ele já declarou isso em entrevistas de televisão, isso está gravado, quando aparece alguém dessa maneira, as forças policiais acabam sendo estimuladas a agir dessa forma, a aumentar a violência. E dá no que dá, no que nós temos visto, né?
Agora, qual é o principal objetivo de vocês nessa comissão, Rogério? Vocês querem auxiliar as famílias das vítimas de violação dos direitos humanos? Acham que podem, de alguma forma, ajudar a reduzir o número de casos? Qual é o alcance que vocês desejam ter nessa comissão, Rogério?
Sim, Anderson. O nosso principal objetivo, além de ajudar as vítimas desses atos terríveis que eu falei sobre alguns deles aqui, mais do que ajudar essas pessoas, o nosso objetivo é tentar mudar uma mentalidade que existe no Brasil, que não é de hoje, mas que está pior nesse momento, que é a mentalidade da brutalidade policial, a falta de preparo adequado da polícia. Nós vemos o exemplo do BOPE, por exemplo. O BOPE é uma instituição que é treinada para a violência. O BOPE fica em Laranjeiras e não é de hoje que pessoas, que moradores, jornalistas inclusive, denunciam o treinamento do BOPE pelas ruas do bairro de Laranjeiras, quando eles estão treinando, correndo, fazendo corrida e cantando refrões. Há 10 anos, talvez até mais, eu lembro que o jornalista Fritz Utzeri, já falecido, ele denunciou aos jornais um dos refrões que o BOPE cantava nesses treinamentos é: Homem de preto, qual é a sua missão? Entrar pela favela e deixar corpos no chão. Isso cantado assim nas ruas de um bairro aqui da zona sul do Rio, publicamente. Então nós imaginamos o que acontece, qual é o treinamento que esses soldados recebem fora das ruas, entre os muros daquela instituição. Então, o objetivo da nossa comissão de defesa da liberdade de expressão e dos direitos humanos é tentar mudar essa mentalidade, é nos unirmos com outras instituições no Brasil, e nós temos feito isso, para tentar mudar essa mentalidade, para fazer um país mais justo, menos desumano do que esse que nós temos vivido, né?
Em um cenário como esse, Rogério, de exacerbação da violência no nosso país, inclusive por parte das forças de segurança, qual é a influência que tem uma gestão federal com ligações claras com milicianos, que ataca a democracia, os veículos de comunicação, tenta invalidar as liberdades individuais, que adota um discurso belicista? Qual é o peso que tem o governo de Jair Bolsonaro neste quadro, Rogério?
Anderson, como você lembrou, o governo do Jair Bolsonaro, ele em todas as frentes, ele procura destruir, atacar, demolir conquistas, conquistas históricas, como a liberdade de expressão. Você repara as escolhas dele para os ministérios, né? Ou secretarias. Você vê que no Instituto Palmares, ele botou uma pessoa lá, o Sérgio Camargo, que é contra o movimento negro, que dá declarações inacreditáveis. Na área do meio ambiente, ele botou o Ricardo Salles, que tem essa gestão desastrosa que está tendo. É uma coisa inacreditável o que ele faz, né? Aquela ideia de passar a boiada é exatamente o perfil dele, né? Que permite, que leva a essa destruição que nós estamos vendo de uma das coisas mais preciosas que nós temos. Então, em todas as áreas, o governo de Jair Bolsonaro, ele trabalha para destruir. Você vê agora mesmo que também isso está muito associado aos direitos humanos, essa questão da pandemia que nós estamos vivendo. O que o Bolsonaro faz nessa área é rigorosamente criminoso. Isso é motivo para impeachment, é motivo para julgamento até por um tribunal internacional penal de tão grave. Ele estimula aglomerações, participa de aglomerações, estimula o não uso de máscaras. Ele vai contra a ciência em todas essas áreas. A vacinação, enquanto você vê chefes de Estado de várias tendências políticas tomando vacina, para dar o exemplo, ele diz que não vai tomar a vacina, ele desestimula a vacinação em massa. Então, isso é rigorosamente criminoso. É até difícil entender como uma pessoa que faz, com esse histórico todo, que faz tudo isso, que comete esses crimes, continua governando o país, ou desgovernando o país, levando o Brasil a uma tragédia, como o Bolsonaro está levando. Não é à toa que a ABI, no ano passado, entrou com um pedido de impeachment do Bolsonaro junto à Câmara dos Deputados. Já são cerca de 50 pedidos de impeachment. E porque nós não sabemos a que vai levar essa atuação do Bolsonaro. Ele flerta com golpe o tempo todo, ele já participou de manifestações golpistas, então é um desastre. E a consequência disso, na área dos direitos humanos, principalmente, é o desastre que nós estamos vendo, porque já existe toda uma carga de desrespeito aos direitos humanos no Brasil. O Brasil viveu mais de 3 séculos de escravidão. E isso deixou marcas profundas. E o que o Bolsonaro faz é, em vez de tentar apagar isso, de desfazer, de avançar no sentido de um país mais justo, mais humano, ele procura, ao contrário, ele procura reforçar preconceitos, ele procura destruir o que foi construído. Então, qual é o exemplo que ele dá aos policiais, por exemplo, né? O que que ele dá como exemplo aos policiais? É isso que tem acontecido, atacar as populações mais pobres, aumentar preconceitos. Então, a consequência disso é trágica, é simplesmente trágica. Eu acabo de saber agora que além de ter entrado com um pedido de impeachment no ano passado contra o Bolsonaro, a ABI está entrando também com impeachment contra o ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, por tudo que ele não tem feito, sabe? Que é outra administração criminosa. E muita gente não sabe que pode-se entrar com impeachment contra ministro também, e a ABI está fazendo isso, eu acabei de saber agora. Então, esse governo é simplesmente uma tragédia para o Brasil. E nós não sabemos o que vai acontecer ao longo desse ano, em que vai dar, o que vai resultar de pior ainda do que já tem acontecido. A situação é muito difícil.
Já houve alguma tentativa do Palácio do Planalto em cercear o trabalho de vocês na Comissão de Defesa da Liberdade de Imprensa e dos Direitos Humanos, Rogério? Ainda que de forma velada?
Anderson, nunca houve assim uma tentativa direta do governo do Jair Bolsonaro de intervir ou cercear o trabalho da Comissão de Direitos Humanos e Liberdade de Expressão da ABI. Mas a questão é que o Bolsonaro faz isso contra a imprensa, de um modo geral, diariamente, né? Todos os dias. Você vê que ainda anteontem, né? Ele falando para apoiadores, disse que o país está quebrado, que ele não consegue fazer nada e que ainda tem essa imprensa sem caráter. Quer dizer, ele está sempre jogando o povo contra as instituições democráticas. Quando ele fala que não consegue fazer nada e que o país está quebrado, eu, sinceramente, eu vejo nisso um aceno a um golpe. Eu vejo claramente isso, porque se ele não consegue fazer nada e se a imprensa atrapalha, o que é que ele está sugerindo? Nós sabemos que a tentação autoritária, a tentação pelo golpe, está nas origens do Jair Bolsonaro. Ficou gravada aquela entrevista que ele deu em 1999 a um programa da TV Bandeirantes, onde ele defendia a tortura, falou claramente: eu sou a favor da tortura, sou a favor do extermínio de 30 mil pessoas, com voto não se resolve nada, eu fecharia o Congresso no dia seguinte, se eu fosse eleito. Ora, ele não fez isso ainda porque, por falta de condições básicas para isso, né? Porque ainda há alguma resistência democrática por parte das instituições. Mas que a tentação dele é grande, e ele vive tentando fazer isso. Eu não tenho a menor dúvida que o Bolsonaro sonha com um golpe. E eu não sei também até quando ele vai esticar essa corda e como isso vai se dar, mas que ele tenta isso, tenta. E faz isso todos os dias atacando a imprensa, né? Ainda em dezembro, na formatura de policiais militares aqui no Rio, ele falou, né, claramente que para os jovens soldados que a imprensa sempre estará contra vocês. Quer dizer, ele joga as instituições, inclusive os militares, né, contra a imprensa o tempo todo. É uma atuação criminosa, é uma atuação criminosa.
E como tem se dado o diálogo de vocês da comissão com os veículos de imprensa, Rogério? Um dos alvos preferenciais da gestão de Jair Bolsonaro. Há um entendimento das empresas de comunicação de que esse trabalho de vocês é fundamental para a manutenção da ordem democrática no nosso país?
Anderson, o diálogo da ABI, da Comissão de Defesa da Liberdade de Expressão e Direitos Humanos com os órgãos de imprensa tem sido muito bom. Se vocês repararem, né, a presença da ABI no, nos órgãos, de, no, no, nos informativos, nos jornais, de vários órgãos de comunicação, impressos, da televisão, aumentou consideravelmente. Porque, de alguma forma, os grandes órgãos de imprensa que apoiaram em 2016 o golpe contra a democracia que aconteceu no Brasil, que aquele golpe não foi apenas contra a presidente Dilma, né? Foi um golpe contra a democracia. E, embora muitos veículos de comunicação de grande porte, empresários da comunicação, tenham apoiado esse golpe, eles veem hoje que isso está se voltando contra eles. Né? Visivelmente isso está se voltando contra eles, ao contra alguns particularmente, né? E então a atuação da ABI tem sido muito boa, sabe? Tem sido muito bem aceita por vários órgãos de comunicação, jornais, revistas, empresas diversas, e isso pode ser visto na presença da ABI junto, no noticiário desses órgãos quase toda semana, né? Quase toda semana a ABI está presente, sempre, né? Nós temos visto isso.
Eu falei em ordem democrática, Rogério, e não dá para esquecermos o poder judiciário, que tem o papel de defender a Carta Magna e as garantias individuais. Você tem percebido o interesse dos nossos magistrados em atuar em favor da democracia? Eu te confesso que vejo uma certa anuência de parte do Judiciário, especialmente do Supremo Tribunal Federal, com o autoritarismo que tem como origem o Palácio do Planalto.
O Poder Judiciário, Anderson, como nós sabemos, ele foi conivente com o golpe de 2016 e com tantos erros que foram cometidos em processos políticos ao longo daquele período, né? Foi conivente, não há dúvida quanto a isso. Agora, na minha avaliação, o STF parece que ele está tentando se redimir de alguns erros que cometeu, tentando segurar, conter alguns arrobos autoritários, do Bolsonaro. Eu percebo isso, eu noto isso, principalmente da parte de alguns ministros, mais do que de outros, né? Parece que é uma tentativa de reparar erros cometidos e eu também não tenho dúvida, Anderson, que aquele golpe de 2016 levou a abrir o caminho, abriu a porta do inferno, né? De onde saiu o Bolsonaro. Eu não tenho a menor dúvida disso, que aquele golpe de 2016 abriu a porta do inferno de onde saiu o Jair Bolsonaro. Eu entendo, eu não vejo, algumas pessoas dizem, esse governo foi eleito, é legítimo. Eu não vejo nenhuma legitimidade nesse governo que está aí. A menor legitimidade. Esse governo está aí porque... Foi a maneira como ele foi posto ali por um golpe, pelo golpe de 2016. De que maneira? Ele chegou ali, levado por esse golpe, por quê? Se você lembrar bem, quando Bolsonaro concorreu, havia o candidato preferencial em todas as pesquisas eleitorais, que era o ex-presidente Lula, ele estava preso. E não pôde disputar. Hoje nós vemos cada vez mais que aqueles processos eram processos políticos. Se nós lembrarmos bem, a Comissão de Direitos Humanos da ONU recomendou ao Brasil, na ocasião, que o Lula tivesse o direito de concorrer à presidência da República. Então, aquela eleição foi uma eleição falseada de todas as formas. Aquilo ali abriu caminho para o Bolsonaro. Na verdade, o que me parece é que a classe dominante do país, os empresários, todos eles, né? Os grandes empresários, a Fiesp, os grandes empresários da mídia, inclusive, eles tinham a intenção de botar no lugar da Dilma alguém assim com um perfil neoliberal clássico, né? Mas não esperavam, acredito que eles não esperavam que o Bolsonaro fosse aproveitar aquela brecha e crescer e chegar ao poder. Eu acho que eles não acreditavam nisso. E o que nós estamos vendo hoje é esse desastre aí, é o Bolsonaro se voltando contra muitos daqueles que ajudaram ele a chegar lá, né? A minha percepção é essa.
A ação das forças democráticas, Rogério, especialmente dos partidos da dita esquerda, tem se dado de maneira satisfatória, na sua opinião?
Anderson, eu acredito que sim. Eu tenho acompanhado, tenho visto a atuação dos partidos de esquerda, alguns de centro-esquerda também, que eu considero importante no atual processo, muito importante. O que eu acho é que deveria haver mais unidade entre esses partidos, com vistas à oposição e mesmo ao impeachment de Jair Bolsonaro. Eu acho que todas as forças, ao centro, à esquerda, que nesse momento são contra Jair Bolsonaro, deveriam se unir para tirá-lo do poder com o impeachment, através do impeachment, tirá-lo legalmente através do impeachment. Porque eu não vejo outro caminho para o Brasil, eu não vejo como o Brasil pode prosseguir com essa tragédia que esse governo insano, esse governo criminoso está com essa atuação. Então, eu acho que deveria haver, nesse momento, cada vez mais, uma unidade de todas as forças que estejam contra Bolsonaro, porque só vejo futuro, só vejo saída para o Brasil quando essa pessoa tiver fora do poder e quando for julgada pelos crimes que está cometendo. Mais do que isso, mais do que ser tirado do poder por um impeachment, responder aos crimes que está cometendo.
Dá para nós vislumbrarmos um horizonte de melhoria desse panorama de desgaste da nossa democracia, de ameaças às liberdades, de recrudescimento da violência estatal, Rogério? Que tipo de iniciativa ou instrumento poderia fazer com que tivéssemos uma democracia efetivamente consolidada no Brasil?
Anderson, como eu falei, a única maneira que eu vejo de se avançar no processo democrático aqui no Brasil, que é um processo recente, né, se nós pensarmos bem, nós vivemos 21 anos daquele golpe, né, daquele golpe militar. Então, a única maneira que eu vejo de nós avançarmos nisso, em primeiro lugar, é tirando o Bolsonaro através de um impeachment. Com ele no poder, as coisas só vão piorar, vão se agravar cada vez mais, né? E acima disso, sabe, Anderson, eu acho que é preciso que o Brasil precisa avançar numa mudança de mentalidade. Uma mudança de mentalidade das classes dominantes, as chamadas elites, né, que não permitem mudanças. Se você reparar bem, através dos tempos aqui no Brasil, nós estamos pagando hoje a falta de reformas que alguns tentaram fazer lá para trás, lá pelos anos 50. Você repara bem contra o Getúlio Vargas, se tentou um golpe e acabou levando o Getúlio ao suicídio. O que incomodava ali foram as reformas que o Getúlio Vargas fez. Depois disso, 10 anos depois, foi o golpe contra o presidente João Goulart, que também tentava fazer reformas importantíssimas, reformas básicas, e que foram impedidas pelo golpe. Então, sempre que se tentou um país mais justo, mais humano, mais igual, né, com direitos para todos, na educação, na saúde, sempre que se tentou isso, essas tentativas foram golpeadas. Foram golpeadas. Então, eu acho que se não houver uma mudança de mentalidade da chamada elite, dessa classe dominante, que não permite, que não abre mão de dividir nada, é um egoísmo doentio. Se não houver mudança nessa mentalidade, nós vamos continuar andando para trás. Vamos continuar andando. Você vê que em 2013 o golpe se repetiu também, porque o problema ali não eram erros eventuais cometidos ali pela presidente Dilma, pelo PT. O problema não era esse. O problema foram os acertos nas áreas sociais, nas áreas da educação. É isso que queriam acabar. Queriam acabar e acabar de destruir qualquer resquício de conquistas trabalhistas históricas dos trabalhadores, como fizeram, né, a partir do governo Temer, e continuam fazendo, né, e com destruição do patrimônio brasileiro, privatizações e por aí afora. Então, se não houver uma mudança de mentalidade, esse país não vai avançar no sentido de um país mais justo. Não vai. Ele vai ficar vivendo isso que está vivendo. E essa violência que o país vive hoje, com um número assustador de assassinatos por ano, de homicídios por ano, isso aí é fruto de tudo isso. Se nós olharmos assim, poxa, eu era garoto, eu era adolescente, não, a violência urbana era praticamente inexistente no Rio e em outras cidades. Por que que em 30 anos, 40 anos, aumentou dessa forma? Isso está ligado, isso está relacionado também ao aumento da miséria. As favelas da minha infância viraram complexos. viraram complexos que envolvem 5, 6 bairros. A pobreza, a miséria, está associada a isso também. Então, se não houver uma mudança, se não houver reformas profundas e mudança de mentalidade, o Brasil vai continuar desse jeito. Infelizmente, é o que eu acho, entende?
Rogério, eu gostaria de falar agora a respeito de uma importante iniciativa que vocês da ABI tomaram na última quarta-feira, pedindo o impeachment do ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, por crime de responsabilidade. Parece que vocês já deram até entrada nesse pedido lá na Câmara dos Deputados, não é isso, Rogério?
Sim, Anderson. A ABI já deu entrada, já protocolou o pedido de impeachment da Saúde, Eduardo Pazuello, na Câmara dos Deputados. Porque muita gente não sabe, mas a lei brasileira, ela prevê também o impeachment de ministros e não apenas dos chefes do executivo. E o que o ministro Pazuello tem feito, e que é reflexo do governo de Jair Bolsonaro, é exatamente o reflexo, né? É algo caótico, né? É algo caótico. Nós já estamos chegando às 200 mil mortes. Inúmeros países estão vacinando a sua população e o Brasil está atrasado nisso. Pessoas morrendo. E eu até imagino, sabe, o Anderson, quantas pessoas terão morrido por seguir o exemplo de Jair Bolsonaro, de não usar máscara, de evitar aglomerações, de achar que isso é coisa de maricas. É tudo inacreditável, é tudo inacreditável. Então, a ABI deu entrada em um pedido assinado pelo presidente Paulo Jerônimo de Souza, o Pagê, pelo presidente da ABI, e já deu entrada. Se você me permite, eu leio aqui um trechinho da nota que fala da situação geral do país, né, justifica o pedido, né, de impeachment, e diz um trecho: enquanto isso, o ministro Eduardo Pazuello dá repetidas demonstrações de incompetência, ineficiência e incapacidade para desempenhar as tarefas de seu cargo. Não só não providenciou as imprescindíveis vacinas, quando cerca de 50 países já estão vacinando suas populações, como negligenciou até mesmo a aquisição de simples seringas para aplicá-las. Então, essa é a situação, e o pedido já foi protocolado, o pedido de impeachment encaminhado pela ABI.
Para encerrar, Rogério, eu gostaria que você comentasse a respeito dessa decisão da Justiça do Reino Unido que impediu a extradição do jornalista Julian Assange para os Estados Unidos por conta daquele episódio da divulgação de documentos militares sigilosos. Vocês da ABI chegaram a divulgar uma nota celebrando a decisão. O que é que vocês dizem a respeito disso?
Anderson, com relação ao Julian Assange, a ABI entende que isso foi uma grande vitória, a não extradição dele, porque seria algo deprimente, seria algo terrível. O Assange já passou sete anos preso, detido, retido na embaixada do Equador, depois foi levado para uma prisão em péssimas condições, uma prisão horrível, lá no Reino Unido. Se ele fosse extraditado, isso significaria a prisão perpétua para ele em condições que iriam acabar matando o Julian Assange. E qual foi o crime que ele cometeu? Ele não cometeu crime nenhum, ele revelou crimes, isso sim. Ele revelou ao mundo crimes dos Estados praticados pelos Estados Unidos, crimes de espionagem, crimes de massacres nas guerras que os Estados Unidos cria, como aconteceu no caso do Iraque, né? O Iraque foi um país massacrado pelos Estados Unidos. Foram mais de 50 mil civis mortos. O país foi arrasado, foi destruído e até hoje é um país em escombros, é um país que não se reergueu até hoje. E por quê? Pela questão alegada dos crimes das armas de destruição em massa, que depois se provou que era uma mentira. O próprio governo americano reconheceu que aquilo não existia. Então, o que o Assange fez foi revelar isso, foi revelar crimes. Ele não praticou crimes, ele revelou crimes. Então, a não extradição dele foi uma vitória das forças democráticas que se uniram para isso no mundo inteiro, entre elas a ABI. Que fez várias petições, notas e pedidos. Isso foi uma vitória, sem dúvida, das forças democráticas e que deve ser comemorada.
Rogério Marques, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade em estar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar mais uma vez um grande ano de 2021, deixar aqui o meu abraço e te desejar um bom dia.
Anderson, eu agradeço muito a vocês todos aí, quero também desejar um bom ano para vocês e para todos os ouvintes do Faixa Livre, e agradeço também esse espaço tão importante para a ABI, o espaço desse programa, que é fundamental nesse momento tão difícil que o Brasil está enfrentando. Tá? A ABI está sempre à disposição de vocês e que fiquem bem. Um bom dia para todos aí, tá?
Conversamos aqui com o jornalista e membro da Comissão de Defesa da Liberdade de Imprensa e dos Direitos Humanos da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, Rogério Marques. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouco.